Boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Life, estas conversas sobre a mobilidade elétrica que temos habitualmente às quartas-feiras, isto é, quando a nossa agenda o permite, porque na última quarta-feira não fizemos. E tenho comigo hoje o Pedro Faria e o Bruno Fonseca, já os nossos parceiros habituais nesta conversa, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, ou UVE, para simplificar. Vamos começar com os temas do dia, vamos começar logo diretamente com os temas do dia, que isto não podemos perder tempo, porque acho que o Pedro Faria está preocupado com o jogo de daqui a pouco, e portanto é importante.
Hoje é um dia que eu já queria estar em estágio, portanto é um dia muito complicado, se eu disserem umas as asneiras, não...
Sim. Vamos, se calhar, começar por uma atualização, acho que sugiro isso, a atualização daquela tabela que fazem com regularidade, que é a comparação dos custos dos combustíveis com o veículo elétrico. Se calhar acho que é uma importante, uma boa forma de começar, até porque a mobilidade elétrica, a MOVIE, também lançou um comunicado de imprensa sobre o assunto, concluindo aquilo que é relativamente óbvio para nós, que nós estamos sempre a dizer, que há uma diferença ainda significativa sobre, relativamente aos custos, favoravelmente à mobilidade elétrica. Eu tenho aqui as vossas contas atualizadas. Bruno, queres tu explicar estas contas? Eu sei que o Bruno fica um bocadinho chateado com algumas notícias que são dadas sobre isto e, portanto, que é a oportunidade de mostrar as continhas e explicar porque é que é, de facto, bem mais económico usar um veículo elétrico.
Boa tarde a todos. De facto, ultimamente tem surgido várias notícias sobre comparativos que têm sido feitos por
Sim.
diversas entidades ou indivíduos também, alguns deles para tentarem descredibilizar a mobilidade elétrica
Ah, estás
e
a falar daquele que se tornou viral de um stand automóveis? Do carro a gasóleo da autoestrada, não
certo,
foi?
exatamente, que um que falava que era custava 27 € ou 29 utilizar gasóleo num Skoda, julgo eu,
Sim.
e 40 € um veículo elétrico. Acho que foi a DEC que teve a fazer a validação desses valores e chegou a uma conclusão que o veículo elétrico tinha que ter um consumo de 27 kWh aos 100 km,
Sim.
que é uma coisa absurda. Tem que ir
Excesso de velocidade.
com. Exatamente.
Tem que ser um Porsche Taycan ou um Tesla Model S ou um
Exatamente,
Model X
depende do
em
veículo
excesso
que for,
de velocidade.
mas
Claro.
enfim.
E que o Skoda, coitado, se calhar ia pisar ovos, porque iria ter um consumo de gasóleo que seria muito baixo. Ou então, não sei, se calhar abastecia na Espanha, não sei,
Sim.
onde seria mais barato.
Ou com combustível agrícola, gasóleo agrícola.
Pois, vê-se aí uns quantos com a fumarada que fazem, devem andar de facto a consumir desses, sem dúvida. Pronto, mas isto para dizer que, pelas nossas contas, e as suas contas nós temos feito nos últimos meses, carregar na rede pública tem sido em termos de variação de preço, praticamente não tem existido ao longo deste ano. Tem um valor médio, contabilizando aqui todas as componentes do carregamento, na ordem dos 38 cêntimos por quilowatt-hora, que dá aqui um valor de 6,40 € para percorrer os 100 km.
Já agora, eu
Diversos.
gostava de chamar a atenção de um pormenor. Vou ser de vosso advogado, até não vou ser do diabo, vou ser vosso. Que é uma característica que eu acho que o VE tem feito muito bem: que é, não estão aqui a apresentar valores, ao contrário do que aquele senhor do stand deve ter feito, não estão aqui a apresentar valores nem otimistas. Aliás, estão a apresentar valores, são mais otimistas para o consumo a gasolina e a gasóleo do que para o consumo elétrico, porque estão a dizer aqui para as vossas contas que um carro a gasóleo gasta 4,6 litros aos 100 e um carro a gasolina gasta 5,6. Não é fácil estes consumos, normalmente são um bocado mais altos. E o consumo, eu tenho a minha experiência pessoal e o consumo médio para um carro elétrico 16,9. O meu carro do dia a dia elétrico, o consumo anda à volta dos 14 e não anda a pisar ovos, pelo contrário. E portanto, e o carro que eu tinha antes, a gasolina e a gasóleo, gastava mais do que isto, para o mesmo tipo de condução. Portanto, só para este parênteses, que acho que é importante, que é para não começarem a dizer que andamos aqui a
Sem
manipular os
dúvida,
números a favor do elétrico.
sem
Pelo
dúvida,
contrário,
e
aqui.
isto essencialmente é baseado na informação que é vinculada pelas marcas em termos
WLTP, não é?
exatamente da WLTP, e assumimos isso como sendo uma verdade, apesar de, em ambiente real, os valores que são apresentados em WTP não são assim muito, muito,
Ah,
muito reais, não é?
depende do carro, na realidade, né? Nessa
Certo,
confusão que
depende
nós
do carro.
temos.
E nós aqui estamos a considerar os 10 modelos mais vendidos por segmento, no ano de 2021, portanto, fazemos aqui uma média ponderada, tendo em consideração a volumetria, não é?
Sim.
E nós talvez seja relativamente a como é que nós chegamos a estes números, nós já fizemos um volte
Sim.
quase 100%
Sim.
dedicado a isso e,
Mas é
portanto,
bastante realista. A conclusão aqui é
é
bastante
isso
realista porque é
realista.
baseado em carros reais, os mais vendidos, não há aqui. Pronto.
Exatamente, exatamente.
Agora,
E ali a parte do carregamento da rede pública é aquele onde há mais diferença, principalmente face àquilo que a MOBIE alcançou, daquilo que a MOBIE publicou, mas isso tem a ver com o método que nós fizemos, que é um pouco mais pessimista do que aquilo que a MOBIE utiliza. O Bruno também estava a dizer que no carregamento na rede pública não tem existido grandes alterações, porque o custo da eletricidade não se altera. E também porque os carregadores que vão sendo adicionados à rede cada vez são mais PCRs e, portanto, mantêm mais ou menos aquilo que é este
Sim.
custo. Não, 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 se,
Aquilo
obviamente.
que se tem verificado é que, onde tem estado a subir um bocadinho de forma residual o preço na rede pública, tem sido nos PCRs,
Nos PCRs.
nos PCRs com potências entre os 60 e os 160 kW, que têm sido, se calhar, aqueles que têm sido instalados agora com maior regularidade, não é? Em maior número, esses têm vindo a aumentar e esses têm vindo, de certa forma, a contribuir para um ligeiro aumento aqui da rede pública. Pronto.
Mas tu tens aí as percentagens que isto dá, não é? Porque isto tem percentagem, parece sempre, nós não temos aqui, mas as diferenças de percentagem que dá entre o carregamento em casa e o da rede pública, com a gasolina, isto às vezes em percentagem parece mais impactual, tem mais impacto,
Exatamente. Exatamente.
não é?
Ou seja, comparando o carregar um veículo elétrico em casa, em horário de vazio, fica 75% mais barato do que fazer 100 km com um veículo a gasóleo. Se utilizarmos aqui uma tarifa simples, ou seja, sem benefícios do biorário, fica em 63%. Mais barato carregando em casa do que com um veículo a gasóleo. Utilizando a rede pública, fica 29% mais barato o veículo elétrico do que o carro a gasóleo. Se nós olharmos para um carro a gasolina, as percentagens são ainda maiores, portanto, 79% comparando com o horário de vazio no carregamento doméstico, 68% no tarifa simples em casa e 39% comparando com a rede pública. Atenção, nós estamos aqui também já a olhar para números. Em outubro, o STU teve um aumento em termos das tarifas, o valor da energia para o Serviço
O
Universal,
serviço universal, sim.
que é aquele que nós utilizamos como barómetro para
Sim.
fazermos os cálculos do consumo doméstico. Portanto, estamos aqui a falar de aumentos na ordem dos 4-5% para a tarifa simples e biorária. Biorário aumentou quase 5% em termos de valor. Se nós olharmos também para o valor dos combustíveis e comparando outubro com setembro, a gasolina subiu 6,5% e o gasóleo subiu 4,7%.
Sim, e isso em percentual, porque como os valores da unidade, não é? Os valores brutos são tão
Todos
dispares,
são,
são tão diferentes, o
claro.
quilowatt-hora para o litro de gasolina, a percentagem, às vezes, para dar a ideia que os aumentos são semelhantes, mas em termos de reais brutos não são, não é? São 5% de 10 cêntimos e é completamente diferente de 5% de 1 euro, portanto...
Gasolina, estamos a falar de um aumento de 9,90 € para 10,54 €, portanto, estamos aqui a falar de 64 cêntimos de aumento para fazer 100 km. Na tarifa biorária, estamos a falar de uma diferença de 9 cêntimos. Um
Aí
aumento de
está,
9
também.
cêntimos
Ou
para fazer 100 km
seja,
no
isso é
carro.
mesmo aos 4%. Há uma coisa que o Bruno não disse, mas que eu coloco, que é realmente tem havido muitas análises sobre estes custos, aos 100
mas isso,
quilómetros.
Mas, olha, mas oh Pedro, há um aspecto que é positivo, é que passou a ser
um tema diário, quase.
O tema, não é? Mas, ou seja, quando nós começamos isto, ninguém fazia estas análises. Pronto, ainda bem que se começam e torna-se mais visível.
E torna-se muito visível e é um tema do momento. Mas o que realmente faz muita confusão é que se colocam estes números que são factuais, e portanto não há, são números, não há muito, não há como fugir a eles, e depois chega a conclusões que é impreciso, ou que realmente não temos que analisar mais, portanto, nunca, sim, mostra-se os números, chega-se a conclusões claras, mas depois no final arranja-se sempre uma forma de dizer, bom, se calhar é cinzento.
Estou a ver uma crítica a uma reportagem que eu vi e que o Pedro Faria aparecia lá. Não.
Sim.
Podemos chamar os bois pelos nomes, pá. Isto aqui é o mercado, é livre. Isto é livre, o país é livre, não? E o mercado também.
Na reportagem diziam só coisas certas. Depois a conclusão final é que fica sempre assim um bocadinho a deixar ainda. É claro, nós também temos que nos lembrar que, principalmente quando se carrega na rede pública, se não se tiver determinados cuidados, não se tiver uma certa instrução.
Já falamos disso. É possível, como já aconteceu, não sei se é o caso, porque eu não estudei com atenção esse caso do stand de automóveis que comparou, mas é possível em situações extremas conseguir fazer uma viagem e provar e com o elétrico é mais caro que a gasóleo e a gasolina. Claro. É possível. Só basta usar muito mal os postes. E os tempos, e por isso é que nós também aqui já explicamos que as pessoas têm que conhecer as curvas de carregamento dos carros, adaptarem o posto de carregamento ou escolherem o posto de carregamento de acordo com o carro que têm e com os contratos que têm e por aí fora. Mas isso,
da mesma forma, também é possível carregarmos o carro em casa, se calhar é um custo zero.
Zero, se ninguém for depois.
E um carro de combustão utilizar as bombas nas áreas de serviço que paga muito mais por estes valores que são os valores médios, não é?
Por isso é que os extremos não são exemplo para ninguém, da mesma maneira que não é real dizer o carro elétrico custa 0 cêntimos aos 100 porque nem toda a gente pode carregar com energia solar e a energia solar também tem o custo, os painéis e abatimento, mas e também depois, os extremos opostos também não, não é?
Exatamente, também não vais andar com os painéis atrás de ti.
Sim, é? Exatamente.
Porque daqui a 400 km precisas carregar outra vez e não estás em casa, não é?
Portanto, sim, exatamente.
As pessoas têm que se deixar destes exemplos extremos e passarmos naquilo que é factual e que.
Sim, exatamente.
Nós não nos centramos muito nesse estudo da Mobié, não é? Que saiu esta semana. Provavelmente uma das coisas mais interessantes
aqui,
é esta questão dos 46% no custo total de utilização.
A Mobié
não dá muitos dados como é que fez essas contas, mas, portanto, leva em conta tudo aquilo que é o custo de aquisição, os incentivos fiscais, e, portanto, faz todas essas contas para chegar a uma conclusão que utilizar um veículo elétrico é 46% mais económico no
exatamente,
custo total
no global.
De utilização.
É um TCO. Está bem. Pronto, vamos
deixa-me
outro
dizer,
tema.
Deixa-me só dizer aqui uma
Bruno,
coisa para quem nos esteja a ouvir e a ver. E quem nunca utilizou um veículo elétrico, de pedir um veículo num stand e podê-lo experimentar para o seu dia-a-dia durante uma semana, não vai precisar de simuladores. As próprias vão fazer as contas e irão ver para o seu dia-a-dia qual é que é a poupança. Eu fiquei estupefacto quando fiz a transição de veículo a combustão para elétrico e quando comecei a ver aquilo que estava a poupar em termos de combustível, isto foi há 4 anos atrás, hoje em dia as diferenças são ainda muito maiores, portanto acho que cada caso é um caso, as pessoas têm que fazer as contas, têm que ver o tipo de condução que têm também e vão ver que
exatamente, o seu perfil
faz aliás muita diferença na carteira.
Aliás, já agora aqui não tem nada a ver com o nosso tema, mas aqui o Pedro Santos está aqui a fazer um comentário que
uma
eu até posso.
Que é, que é interessante. Que surge muitas vezes.
Já, muitas vezes. E eu até posso dar o meu exemplo. Neste caso, um triste exemplo. Ou um não tão feliz exemplo. Que é muitas vezes. E noto isso até quando falo com instaladores, postos de carregamento e por aí fora. Nós muitas vezes achamos sempre que, ou muitas vezes achamos que os nossos consumos e o nosso perfil de utilização é muito mais exigente do que aquilo que é, não é? E quantas pessoas que antes de comprarem o carro elétrico já instalaram wallboxes em casa de grande potência, já aumentaram, já falaram com o operador de energia elétrica lá de casa para aumentar a potência, e depois fazem 5 km por dia, não é? E não é preciso nada disso.
Esta pergunta tem muito a ver isso... com uma questão que se chega sempre
a... Desculpa lá, Pedro. Desculpa, como eu esqueço mais vezes que isto, a maioria das pessoas não nos vê, só ouve. E portanto eu vou pôr aqui a pergunta, sim, que o Pedro Santos coloca aqui nos comentários. Um esclarecimento, por favor. É necessária alguma ligação especial em termos de cabelagem para se carregar um carro elétrico numa tomada Schuco? Uma tomada Schuco é uma forma que nós chamamos às tomadas normais, né, vulgares, com terra. Não são aquelas que qualquer tomada agora tem terra, aquelas tomadas normais. Ou basta apenas ter um simples cabo reforçado diretamente ao quadro elétrico? Obrigado.
Pronto, esta questão surge muitas vezes. É se podemos carregar um veículo quando chegamos a casa com o nosso carregador portátil que vem com o carro, de uma vulgar tomada que temos em casa.
Sim.
Nós podemos. Agora, enquanto responsáveis, nós não sabemos como é que está a sua instalação em casa. O carregador portátil, ele traz realmente muitas proteções e, à partida, não terá qualquer problema. Agora, fazer este carregamento de uma forma sistemática, permanente, todos os dias, se calhar mais vale realmente pensarmos em colocar uma wall box, como diz o Pedro Santos, com ligação direta ao quadro. Ou uma tomada, ter a certeza de que essa tomada tem
tomada,
um cabo
em termos, condições. Em termos técnicos e legais, e se tiver algum eletricista a ouvir, nos pode corrigir, algum eletricista certificado, as tomadas que nós temos Schuco estão, salvo erro, têm que aguentar 3 amperes em modo contínuo, não é? E 16 amperes em modo pico.
É.
E os carregadores portáteis, aqueles que os cabos, adaptadores que vêm com quase todos os carros, a grande maioria é 10 amperes, não é? Portanto, ainda assim, os 10 amperes estão muito longe dos 13 e muito longe dos 16. E a experiência, e agora vou ser um bocadinho mal para o Pedro Faria, a experiência que eu tenho é que, a não ser que sejam casas antigas, etc., os edifícios novos, eu já carreguei muitas horas de propósito, dias seguidos, usando tomadas o carregador de 10 amperes que os carros trazem, em tomadas normais, ditas normais, e nunca teve qualquer problema. Nunca.
Sérgio, isso é verdade. O nosso problema é que nós estamos a falar para 100% das pessoas. Não é?
Sim.
E, portanto, ou para 100% dos casos. E se em 0%.
Olha, o Nuno Fonseca diz o mesmo exemplo que eu. Sim.
Pronto. Basta. Não podemos realmente generalizar. Eu sempre que me pergunto, eu posso carregar o carro diretamente de uma tomada de casa? É claro que pode, mas convém saber como é que essa sua instalação em casa está. Se realmente ela está em condições, se não vai aquecer a tomada, se. Bom, isto por limite, nós até deveríamos de vez em quando chegar ao quadro e apertar os disjuntores e essas
Sim.
coisas.
Sim, mas a questão é, se tiver tudo como manda a lei, o regulamento é perfeitamente, está tudo dentro da segurança.
Não será.
E atenção, ainda estamos aqui a falar...
Depois tem aquela questão da comodidade, quer dizer, quem tem uma wall box, estar todos os dias a tirar o carregador, ou então não anda com o carregador no carro e fica lá com o carregador portátil em casa, contra ter uma wall box é muito mais cómodo. Mas
agora, se quer, por exemplo, e alguém que precisa, porque a sua profissão ou que seja, a sua vida pessoal assim o exige, de fazer muitos quilómetros todos os dias, os 10 amperes poderão não ser suficientes para recuperar a autonomia necessária para o dia seguinte, não é? Se pessoas que precisam de carregar em poucas horas, etc. Mas não é preciso também, às vezes, algum exagero. Agora falo contra a malta, que também não gosta muito de ouvir isto, a malta das instalações, que obviamente querem sempre vender o melhor sistema possível. Às vezes há algum exagero no... Eu sei disso por pessoas que me contactaram, etc., e que algumas pessoas até deixaram de comprar um carro elétrico, porque quando foram pedir informações sobre o que era necessário para carregar, o que lhes venderam, entre aspas, era tão complexo em termos de exigências que desistiram da ideia. E, portanto, também não podemos cair nesse limite, não é?
Depois entra sem custos que são muito elevados.
Sim, exatamente.
Muitas vezes, quando se fala que o carro leva 18 horas a carregar, quase sempre fala-se do zero ao 100.
Sim.
E também se esquece que nós passamos 10, 12 horas em casa.
Sim, portanto, exatamente. É isso.
Todo para carregar.
É isso. Eu até tenho a experiência ao contrário, que ultimamente tenho feito, até porque tenho feito umas experiências e não sei o que é que é. Carrego só 8 amperes, reduz na wallbox a potência para, no caso, a mínima que ela aguenta, a minha wallbox, o mínimo que eu posso pôr é 8, e dá para mim, para o meu perfil, chega e sobra, porque aí estás 10, 12 horas por dia. Há dias que carrego mais, há dias que carrego menos, mas em média carrego sempre o suficiente para o dia seguinte. Aquela história das 18 horas é como se...
Sérgio.
Sim.
E não existe perdas? Por exemplo, no meu caso...
Se depende muito do carro e do carregador, não é?
O Bruno tem um
Zoe. Ah, o Zoe é um mau exemplo nesse aspecto. Baixas potências, perde imenso.
Quanto maior for a potência, maiores são as perdas de energia.
Sim.
Mas está.
Mas isso não é verdade para muitos outros carros, isso é verdade para os Zoe especificamente. Sim. Mas pois, lá está, mais uma vez é preciso conhecer os carros e as curvas de carregamento.
A maior parte dos carros, sequer como têm carregadores internos AC de 7.4 perdem muito menos do que um que
eu nos exemplos que eu tenho testado, por exemplo, um carro que eu uso com mais frequência ainda é um Leaf, e aí eu já tive a fazer experiências comparando a Wallbox mede, a minha Wallbox mede os consumos, não é? Como quase todas, não é? Tem uma app e consegue-se ver quanto é que consumiu, e depois vou ver o que o computador de bordo do carro diz, e usando 8, 10 ou 16, os kWh indicados consumidos na tomada e os kWh que o carro diz que entraram, não muda em termos de eficiência. A perda mantém-se constante, nesse caso. Mas no Zoe, quando eu testei, vi isso, verifiquei isso. E também depende do Zoe qual é, se for o... Não é sempre, não é igual.
Depende
do motor. O que é exatamente o que é pior.
Eu quero o motor continental, acho eu. Tinha maiores perdas.
Sim, exatamente.
Do que o R.
Aqui nos comentários estão a aparecer coisas de que 2.000 euros para instalar uma Wallbox. Sim, é verdade. Há Wallbox a esse preço.
Aliás,
até,
há Wallbox são mais de 2.000 euros com o trem da instalação.
Porque há Wallbox que tem um sistema inteligente de reduzir a potência de carga quando ela é preciso para casa e vice-versa, e portanto vão disponibilizando. Há um pouco de tudo.
Sim.
Depende um pouco do nosso perfil de utilização. Sabermos precisamente.
Mas agora é importante, já agora que elas estão a falar disto, que é verifiquem bem se comprarem uma wallbox ou um carregador portátil, porque também há carregadores portáteis que têm potências elevadíssimas e acabam por ser se calhar mais polivalentes que as wallboxes, porque podem estar na parede da casa, mas um dia nós vamos para uma viagem e podemos levá-lo também, que é quais são as proteções que esses carregadores e essas wallboxes têm. Porque às vezes olha só para as especificações, para a potência, etc. E garantidamente uma wallbox de 300 euros e uma de 1000 euros são diferentes. São mesmo diferentes.
A nível de proteção.
E às vezes o que se consegue poupar na wallbox, para ter a garantia da segurança, se por exemplo se eu comprar uma wallbox mais económica, que não tem diferencial tipo B, ou que não, e depois vou ter que fazer isso na instalação, não é? E se já estiver essa proteção na wallbox, porventura poupo dinheiro na instalação, porque já não preciso disso na instalação, porque seria... Portanto, há aqui muitas coisas que é preciso ter atenção.
Eu posso
verificar
contar
isso.
Uma história sobre isso, que acho que diz tudo, porque às vezes também é preciso. A primeira viagem que fiz a Marrocos, íamos num grupo, e quase todos do grupo tinham carregadores XPTO, todos daqueles, não vou dizer nomes, mas daqueles que quando chegavam uma tomada em Marrocos não carregavam, pura e simplesmente não carregavam. Sim. Eu levava um carregador muito simples, também não vou dizer marcas, e ele estava sempre a carregar.
Até? Não há uma conclusão?
Não, carregou sempre, não tive problema nenhum. É óbvio é que ele, o que estavam bem eram eles, porque eles não carregavam. Exatamente. Porque... em Marrocos, uma das vezes, quando fui ver ao quadro, não havia sequer fusíveis, era um fio que lá estava.
Sim, exatamente.
E é bom que realmente as wallboxes tenham essa proteção e que não deixem carregar quando a rede não é...
Não é boa, sim. Isso é tudo. A segurança pode estar na rede, ou na instalação, ou pode estar na wallbox, nas duas coisas. E, portanto, quando temos um carregador com mais proteção, que eu não fosse que a dizer um bocado ao contrário, mas não estou nada de acordo. Tenho exemplos concretos, exemplos muito concretos de pequenos incêndios que foram criados, etc., porque o wallbox não tinha proteção nenhuma.
É preciso ter algum cuidado.
Podemos ter sorte e nunca acontecer nada, mas o seguro acho que morreu de velho. E não faz sentido, se calhar, dar... às vezes comprar carros caros, não é? Carros tão caros, às vezes,
e depois poupar 1000 euros na
wallbox,
na instalação, na garagem.
Ok. Pronto, desfio um bocadinho à parte. Avançamos para o próximo. Se calhar esta notícia que eu acho que vale a pena, porque acho que é um momento importante, não é? Quando um carro elétrico, neste caso ainda por cima o Tesla, porque, ainda por cima, porque são os anos de se lembrarem, o que é que se dizia, não é? Em setembro deste ano, portanto, um mês passado, não, já há dois meses, já estamos em novembro, o carro elétrico mais vendido em toda a Europa foi um carro mais vendido foi um elétrico. Não, atenção, o Tesla Model Y não foi o carro elétrico mais vendido na Europa. Foi o carro mais vendido na Europa, vendido, ponto. E não é propriamente um carro mais barato, entre os elétricos. Há uns anos, quem dissesse que a Tesla ia ser um dia teria o carro mais vendido na Europa, se calhar correu o risco de ser apedrejado. Mas aconteceu, e aconteceu o Tesla, mas aqui o que acho que mais importante é de ser um carro elétrico, não propriamente ser o Tesla, mas ser um carro elétrico mais vendido na Europa. Atenção que esta informação pode ser um bocadinho enganadora, no sentido em que a marca que mais vendeu não foi a Tesla, foi a Volkswagen, e de longe, portanto, porque tem muitos modelos, não é? Mas o modelo que mais vendeu foi o Tesla Model Y, e portanto o que demonstra, e foi o mais vendido não só na Europa, como em países como a Alemanha e a Áustria. A Alemanha, toda a gente tem noção que há casa de marcas como a BMW, a Mercedes, a Audi, a Volkswagen, e portanto, onde estávamos habituados a que os fabricantes locais, por várias razões, dominassem o mercado. E, portanto, é incrível. E isto mostra que o mercado está a mudar, não há nada a fazer. E quem estava distraído, paciência.
Não, aqui eu lembro-me perfeitamente há uns anos quando isto aconteceu nos Estados Unidos com o Model 3 ainda,
Model 3.
em que foi o mais vendido, o carro mais vendido, ponto. E era óbvio que este marco também ia acontecer na Europa. Sinceramente, ter sido alcançado com o Model Y é um sinal de que realmente os europeus preferem muito mais um SUV, não é, do que o Model 3, porque o Model 3 isso não foi alcançado. Mas
Mas também tem, se
é
calhar,
um
a ver
marco.
com o momento em que se vive, a história dos toques, o impacto da fábrica da Tesla da fábrica que a Tesla tem
Da
na Alemanha.
fábrica, sim,
Assim
nós
que só
não
fala,
tínhamos.
só fabrica
Só
Model Y.
faz Y, só fabrica
Exatamente,
Model Y. Mas
portanto, na altura não era possível sequer.
É uma questão. Acho que não deixa dúvidas de qual é o caminho, do que é que as pessoas preferem, de que estamos alinhados com um bocadinho a produção com aquilo que as pessoas querem.
Exatamente.
E vamos.
E os números continuam a subir e, portanto, tem-se batido outra vez recordes. Podíamos falar aqui, não vale a pena falarmos dos números de vendas de automóveis. Sim.
Este último quarto deverá trazer números muito,
Sim.
muito bons para a mobilidade
E é
elétrica.
importante dizer uma coisa, que até isto tem conversas que eu tenho quase todos os dias com os fabricantes e com as marcas, é que mais houvesse, não é? Portanto, há um problema, obviamente, de fornecimento de carros atualmente, não é só os carros elétricos, os carros a gasolina e gasóleo, ou seja, as marcas não estão a conseguir responder por tudo o que se vive, pela guerra, por problemas com os semicondutores e por aí fora, mas isso, o que me dizem, todas as marcas sem exceção, é que isso é mais evidente nos elétricos, portanto, ou seja, a relação entre a procura e a oferta, é mais prejudicial para os elétricos do que para os carros a combustão. Portanto, se não existissem
E
as limitações de mercado, a percentagem dos elétricos ainda era maior.
nós não podemos esquecer de uma coisa, é que ainda continuamos com um diferencial de preço. É óbvio que os incentivos fiscais tentam mitigar aqui, baixar um bocadinho esta diferença, mas é claro que os veículos elétricos continuam a ser mais caros do que no custo de aquisição do que
Sim.
os
Mas
a combustão.
isso aí
E
também tem
portanto
muito o
isso.
mercado, não é? Porque há mercados que estão muito, que se pensam muito em termos de aluguer, não é? Do leasing, por exemplo,
Sim,
na
e
Inglaterra,
do
onde,
custo por mês de
no custo
utilização.
por mês. E quando se pensa em custo por mês, muitas vezes os elétricos são mais baratos. E se calhar nesses mercados essa questão, essa pergunta, esse efeito mais vezes,
E
essa
com a
conta.
experiência continua a descer
Sim.
cada vez mais com o passar dos anos. Mas alcançar isto no Model Y, que é um veículo de 50 mil para cima,
Agora
realmente.
já há 50 mil certos,
Sim, mas
teoricamente.
em gamas mais caras, as diferenças de preço
É
acabam
isso,
por
Bruno.
ser muito menor.
O Bruno tem razão. Nas gamas mais caras até pode acontecer o contrário. Não é? Quando comparo gamas mais caras, por exemplo, se comparares, não para não falar do Tesla, porque a Tesla não é comparável, não tem versão a gasolina, mas um Audi e-tron é mais versão elétrica, que nos topos de gama é mais barato que o equivalente a combustível.
É, combustível, sim. Mas então, o segundo carro que mais vendido na Europa é o Peugeot 208, isso não acontece, sim. Não é?
Não,
entre o elétrico e o
não,
e o
nos mais pequenos não.
A diferença é muito grande e não é ali aquele incentivo inicial que faz essa diferença. É preciso alguns anos de utilização para que compense a alteração.
Se nós tivermos em consideração que uma bateria, um veículo elétrico, custa cerca de 10 mil euros, 10 mil euros sobre o preço de um veículo a combustão que custe 17, 18 mil, é um peso muito superior do que num veículo que custa logo à partida de 40, 50 mil, não é?
Exatamente, portanto, exatamente.
O preço das baterias bater.
Exatamente. Claro que a Citroën vai para resolver o problema.
Nós temos que ir aqui para o segundo passo agora, que é realmente a redução do custo dos veículos elétricos.
Mas nós já temos aqui uma vez nessa discussão, não é? Sobre a tendência que algumas marcas, eu estou a dizer Citroën, que eles vão apresentar o Oli, não é? Acho que é o Oli, aquele protótipo, sim, que eu vou ter o prazer de conduzir daqui a uns dias. E que acho que é um caminho interessante.
É, o carro
que
é em Portugal?
Disse já coisas que não posso dizer.
Se calhar não.
Se calhar disse coisas que não estou a dizer aqui em Portugal, pois não. Não disse que era Portugal, está o que estás a dizer, não. Mas é um caminho interessante, portanto, a redução, a sustentabilidade é por aí também, não pode ser só a tendência de fazer maior e mais pesado esta história dos SUVs, não é? Por todo o lado. Bruno, estamos aqui sozinhos contra o Pedro, mas não faz mal.
Não. Cada utilizador tem a sua necessidade.
Exatamente.
Não faz sentido ir num AMI daqui para Viana de Castelo.
Não, mas num Oli se calhar já vai dar, não sei. E por falar em preços, este carro também está quase aí a arrebentar, não é? O MG4 EV. Que isto é uma promessa.
Este acho que é um dos primeiros que vem fazer efetivamente aqui uma diferença, vem criar outro patamar no mercado. Um 64 kg, eu vou voltar a falar só em bateria. E está errado, nós não podemos, temos que nos deixar disto, que é falar da autonomia e capacidade, sim, da bateria para.
Mas a bateria ainda é o que mais influi no preço do carro, por isso, nesse, sob o ponto de vista de preços, faz sentido.
Um bocadinho. Mas temos que começar a falar mais na qualidade e no equipamento que o carro traz. Mas este, um carro, ele tem duas versões, 64 e 51, salvo erro, sim, e o de 64 vai ali para os 35 mil euros.
Sim, comparativamente aos concorrentes diretos, estamos a falar de carros tipo, sei lá, o ID3, ou estes compactos familiares, né? Em Portugal, no resto do mundo são compactos, mas aqui acabam por ser familiares.
Mesmo os Peugeot 2008,
exatamente.
É outro patamar, é outro nível de preço e vai fazer muito pelos preços.
Um carro, ainda por cima tem um aspecto, eu pessoalmente acho bastante diferenciador, não é um carro, tem ali coisas inspiradas em muitos outros modelos, mas eu já vi ao vivo e parece-me.
Eu ainda não vi, mas a avaliar pelo
que se diz?
Pelos que já estão, ajuda-me, o MG, não é o MG5, que é o outro, o Marvel.
Sim, o Marvel.
Avaliado pelo Marvel.
Eu até acho mais piada este. Eu acho que este é o mais feliz de todos os MG lançados até agora. Em termos de design exterior e interior, eles têm aquele aspecto já de qualidade interessante, já mesmo nos outros modelos. Vamos ver, mas este, esperemos que haja carros, pois. Aqui alguém está a perguntar se tem representante em Portugal. Tem a própria MG já, não é? Está até a abrir um stand. Aqui junto à Assim, que até vai ter um stand que está a ser acabado de construir.
Já tem uma distribuição nacional, a MG já está criada. Aquilo que sei é que os carros que vêm até ao final do ano em Lisboa e no Porto já estão esgotados, já não chegam, mas que há concessionários que ainda poderão ter alguns veículos livres fora daqui de Lisboa e Porto.
Okay.
Penso que isso ainda pode acontecer.
Muito bem, mais temas. Aqui eu queria já agora, para quem isto é mais generalista, a Visão, que sai amanhã, portanto é uma revista generalista, e tem aqui um pequeno guia de como escolher um automóvel elétrico, portanto é mais aqui, para tirar algumas dúvidas mais simples, etc. Fica aqui a dica. para quem estiver interessado agora em obter informações sobre veículos elétricos e estiver a considerar comprar um automóvel, algumas dicas para escolher bem um automóvel elétrico. Aqui...
Quer falar de um livro? Posso? Antes que fique
sim, sim.
tarde. Posso falar de um livro? Isto parece, sim, sim. parece aqueles... Posso.
Devemos acabar com o livro também agora. Mas
comenta com um livro.
Para ser mais profissional.
Isto saiu há duas semanas. Primeiro as críticas, depois as coisas.
Mostra agora que está a full screen, é mais fácil. Mostrar o livro.
Regime jurídico da mobilidade elétrica. Quer dizer, não se vão pôr a comprar isto para. Isto é aqui um bocadinho para quem realmente quer perceber a nossa lei e. Não é um livro de leitura genérica, chamemos de assim.
É primeira boca, se é preciso um livro é porque isto é muito complicado.
Metade do livro, não é, ou mais metade do livro são as leis, portanto são mesmo as leis que estão aqui transcritas. Mas depois tem outra parte que é de análise e é muito, muito interessante. Adolfo Mesquita Nunes, Débora Melo Fernandes e João da Cunha Empis. São três advogados da mesma empresa que fizeram esta análise. Uma crítica, primeiro, que é este prefácio que está errado. Por isso, simplesmente está errado. Não concordo com ele. Não vou estar aqui, não faz qualquer sentido. Mas não tem nada a ver com os autores.
Agora já tenho vontade de ler o prefácio, Bruno. Não sei que prefácio é, mas agora fiquei com vontade de ler o prefácio.
Sim, vejam o prefácio. Tenho que... Eu, qualquer coisa que fala, posso, obviamente, eu pertenço à associação e, portanto, tenho um bocadinho, mas qualquer coisa que fala em mobilidade elétrica nos últimos anos e não inclui o nome da UVE, eu acho que há aqui qualquer coisa que não estão a ver bem. Podem tirar aqui um bocadinho da minha ligação à associação. Mas quando não se fala da UVE e se dá outros exemplos, acho que estamos mal. Mas é só uma nota. Era aquilo que está mal. De resto, o livro é muito, para quem se dedica a isto e para quem quer perceber um bocadinho mais, faz uma análise das leis e dá a sua opinião. Eu, pessoalmente, era aquilo que é aquilo que é já consensual no mercado, mas que acho que é muito, muito útil. Infelizmente vai ficar rapidamente desatualizado, porque embora se faça algumas referências ao novo regulamento europeu, ainda se faz uma análise pela regulamentação atual, a nível da Europa. E, portanto, seguro que irão fazer aqui uma
edição 2.
Uma edição 2, quando sair o AFIR, ou um pouco mais à frente com o AFIR. De resto, quem quiser conhecer as nossas leis, e apesar de ser um livro de advogado, um livro que analisa as leis, está de leitura fácil. Eu não sou advogado, nem tenho metade da vida, tudo metade. 10% de conhecimentos para analisar uma lei, mas leio as coisas e tento perceber o que é que elas lá estão. E este livro permite-me fazer isso.
Portanto, está em português, não está em advoguês?
Está em português. A parte da análise está mesmo em português, não está em advoguês. Está mesmo
interessante. Só aqui mais a curiosidade, nós estamos aqui a chegar um bocado ao fim, que é esta foto partilhaste ainda. Por acaso até fui, acho que fui que fiz a foto, não foi? Agora, sim, este aqui a gente podemos publicitar, porque todos os sítios que têm postos vale a pena publicitar. Isto é na Decathlon, da Amadora. Eu fui lá às compras e encontrei esta foto, estes postos, porque achei curioso. Para já, a variedade, o número de postos, não é? São postos, e são postos com corrente contínua, portanto, competências elevadas, e a forma como estes cabos estão aqui apresentados, porque permitem basicamente chegar, eu diria eu, a qualquer carro, não é? Independentemente de onde esteja a porta de carregamento, com este tipo de cabos e com esta mola cá em cima para facilitar, para os cabos não arrastarem no chão, eu julgo que é uma solução prática e que pode e que facilita a vida de quem quer carregar um carro elétrico e as portas é atrás ou à frente ou ao lado e portanto é bom. Queria dar esta dica.
Vai estar em todas as Decathlon, não é? Portanto, vamos ter aí esta semana ou na semana passada também tivemos do IKEA.
O Nuno Fonseca ainda ontem lá foi, mas está lá. Está lá, se calhar não faz o do parque certa, onde está, estes postos estão.
Podiam-nos ter colocado no coberto, ou nós vamos voltar sempre assim, a mesma coisa. Ao cobrirem estes, temos que pedir a lutar por isso.
A obra ainda não está acabada, mas não acredito. Não acredito.
Qual?
Enfim. E depois, finalmente, o que realmente importa, que é falar do Campeonato Nacional de Novas Energias Frio.
Já me tinha esquecido.
Aliás, estão aqui três participantes. O Bruno claramente ficou à frente aqui em. É, portanto, o único participante que pode cantar alguma vitória aqui. Que aconteceu agora em Lisboa, foi o Eco Rally de Lisboa. E, portanto, aqui se podem ver, por exemplo. Deixem ver. Temos aqui a informação no nosso site. Em que foi ganha. Eu, como participante, devo dizer que gostei bastante. Já vou pedir a vossa opinião, mas gostei bastante dos percursos. Achei que eram bastante. Tinham algumas armadilhas, que eram, algumas coisas eram difíceis de perceber, etc. E isso, se calhar, fez com que houvesse. Fosse mais fácil separar os bons dos muito bons e dos piores. E a verdade é que logo nas primeiras provas os pontos de penalização, se calhar, que os melhores tinham, eram mais que tinham tido na prova anterior no total, não é?
Total.
Portanto, isso eu achei piada. Fui ganho para o Eduardo Carpinteiro Albini e pelo José Carlos Figueiredo, que são um espetáculo. Sempre que falei com eles, são muito simpáticos e sempre disponíveis para ajudar e partilhar histórias muito engraçadas. Aliás, uma das coisas mais giras destas provas é jantar e almoçar e falar com estas pessoas que têm sempre ideias, têm sempre histórias muito giras para contar das provas onde se participaram, e que também teve a particularidade de ter algumas estrelas do Rally de Velocidades, campeões nacionais, até um campeão mundial, o Rui Almeida, o Rui Madeira. Que nós até fizemos uma reportagem, vamos pôr no Exame Informático e a TV dentro de uma semana ou duas, a entrevista com ele, em que fui curioso a falar com eles, como eles acharam muita piada. Foi a primeira vez que participaram no Rally de Regularidade de Carros Elétricos e estavam verdadeiramente entusiasmados com o jogo e com a forma e com a rapidez com que os carros recuperavam velocidade, com a potência dos carros e com a eficiência. E também o Rui Madeira dizia-me, eu pensava-me que da maneira que eu estava a conduzir, que ao fim de meia dúzia de quilómetros não tinha autonomia. Então cheguei aqui à hora do almoço e ainda tinha 85% de autonomia. Ele não estava à espera, não é? E, portanto, estas coisas são curiosas, não é? Que as pessoas... Há alguns mitos que nós temos e que eles também têm, não é? E que foi muito interessante. O que é que achaste?
Eu tive a oportunidade de falar com o Bernardo Sousa e ele também estava a gostar muito. Obviamente, uma adrenalina completamente diferente do que eles estão habituados.
Sim.
Mas... gostou muito do ritmo, principalmente, e aí esta prova esteve muito bem. Acho que Bruno e Sérgio devem concordar comigo que, principalmente na manhã de sábado, não tivemos tempos mortos nenhums, era chegar e partir, às vezes até com...
Até demasiado curto, porque não estava...
Até demasiado curto.
Eu cheguei por duas vezes atrasado no troço de ligação. Fiquei à conversa, basicamente. Não é bem isso.
Nós aqui, quer dizer, entre nós... Foi, isto nem vale a pena a gente falar, porque foi péssimo, não é?
O Bruno é o único que pode.
Ganhou aquele que falhou menos, sendo que falhávamos todos muitíssimo. O Bruno está ali a rir-se porque falhou.
O Bruno, não sei qual. Eu fiquei em 16º ou 17º, uma coisa assim. O Bruno ficou para aí nos primeiros 10, não foi?
Sim, foi décimo.
Ficaste com o meu número, era o número 10, roubaste o lugar, não está certo, não está justo. E o Pedro, ficaste aqui, 13º ou 12º? Ok. Pronto.
Muito próximo, o João Gonçalves, a equipa do João Gonçalves, ficou a 5 pontos, ok, foi de...
Sim, isto foi uma guerra.
Décimo lugar. Foi muito, mas, muito próximo. Muito
mas
próximo.
Eu tenho a dizer que há um grande erro, até eu próprio, aqui, na notícia que publiquei, cometi. O verdadeiro vencedor, tenho-vos a dizer isto, que o verdadeiro, já disse isto, Pedro já sabe o que eu vou dizer. O verdadeiro vencedor do Rally de Lisboa fui eu. Porque a única classificativa que ocorreu em Lisboa, em Monsanto, foi o que ganhei. Portanto, os outros ganharam o rally dos arredores de Lisboa. Eu quero deixar isto bem claro.
Sim, mas este rally pode ter Lisboa no nome, mas também tem regularidade.
Sim. Isso. E também ganhei esse campeonato. O oposto, o da irregularidade. Irregularidade.
Como vai explicar aquilo que nos aconteceu, que foi o Sérgio fez uma ótima prova, sempre numa classificativa que se perdeu. E, portanto, teve 1.050 pontos nessa classificativa. Sim. E no total tivestes...
1.200 ou 1.300.
1.200 ou qualquer coisa. Portanto, foi quase tudo. Sim. Eu também tive numa 574. Então, quando o normal é fazer 3 6...
Eu tive o azar ou a falta de jeito de me enganar... É mais falta de jeito, como é óbvio. De me enganar no início da classificativa maior. E, portanto, veio 12... Veio as penalizações todas. No máximo... Até o fim da classificativa.
Nesse aspecto tive sorte porque eu enganei-me já quase no fim de uma classificativa.
Exatamente. E depois
viste um carro vermelho atrás.
Sim, a fazer sinais de luzes. Não fiz.
E é isto que acontece, não é? Portanto, nós quando há um erro, vamos normalmente até à próxima referência para ver se está certo ou está errado no roadbook. Sim. E só aí é que voltamos para trás.
Não, eu enganei-me e voltei para trás muito tarde, porque a referência que havia, é curioso, ele dizia que tinha uma cruz, ou seja, eu devia curvar à esquerda numa curva e curvar à direita, pronto, porque enganamos a ver o roadbook, estávamos distraídos, pronto, algo normal. E depois, a próxima referência era uma coisa na estrada, um muro, que eu não vi, mas como sabem, como vocês também viram, algumas referências que nós não víamos, ou estavam escondidas, ou pronto. Não liguei muito. A segunda referência era uma cruz. E não é que eu passei por uma cruz mais ou menos do mesmo quilómetro, só que por sentido errado. Portanto, achava que estava bem.
Ainda
andei mais uns quantos quilómetros. Só depois é que não. Voltar para trás, até que voltasse ao coisa, já tinha perdido. Já, pronto, foi o que foi. Mas foi giro. Também é giro isso.
Era um roadbook muito, segundo aquilo que nos contaram, mais profissional, mais mesmo de rally. Sim. E nós não estamos habituados na regularidade a ter... Acho que tinha detalhe a mais.
Tinha detalhe a mais, exatamente.
E levava aqui algumas dúvidas. Mas foi interessante.
Mas é para aprender.
E aquela fotografia?
Mas eu queria acabar isto em grande, não é? Portanto, até parece de propósito, mas não é. Neste momento, a competição que realmente interessa neste campeonato, porque tudo o resto é acessório. Oh, Bruno, lamento, mas tudo o resto é acessório.
Ninguém quer saber. Uma prova, não é?
Ninguém quer saber. Exatamente. Ninguém quer saber quem é que vai ser o campeão. O que as pessoas querem saber é entre estes dois carros quem é que vai ganhar. Exatamente. E o resto é conversa.
Vamos para o Alentejo, que é a próxima prova agora, 18, 19 e 20, não é?
Exatamente.
De novembro. Empatados. É a sexta prova, mas não contou, não houve competição. E portanto, temos aqui um 2-2. Embora esta última tenha sido uma sorte tremenda, porque eu no primeiro dia já ia com... Aquele erro do Sérgio é que...
Foi. Mas os erros fazem parte do negócio, não é? Os erros fazem parte da coisa, não é? É isso que...
Virar à direita...
Ah, isso não me enganasse, pois? E os outros? Foi. E aqui está o Nuno Fonseca a dizer, ainda bem que não foram para o Sara. Não, porque no Sara não há curvas, está... É a bússola.
Aí dá bem para explicar como é que isto é possível enganar neste roadbook. Por uma questão de 50 metros, a curva, no meu caso, portanto, numa estrada, acabava a estrada e tinha duas estradas empedradas.
Sim, tu tens uma boa desculpa, a minha não. A minha era mesmo uma curva perfeitamente, não havia... Mas esse é que é o problema, é quando nós estamos muito concentrados, não é? As coisas evidentes, era ali começar a subir, vínhamos da Brigada, ou lá, íamos para começar a subir muito junto, era um entroncamento simples, direita, esquerda, era para a esquerda, eu fui para a direita, portanto aqui não há cá desculpas de que era difícil, era fácil.
O meu era mesmo para a direita e eu virei para a direita, virei foi 50 metros antes.
Esses são complicados, mas esses eu fiz bem. Agora, esse engano aí foi mesmo terrível.
Olha, o campeonato é muito interessante, cada vez aparecem mais pessoas que chegaram à mobilidade elétrica há pouco tempo. Eu vi dois ou três casos de pessoas que tinham... Tivemos um Highways aqui em Lisboa, portanto,
é verdade,
tinha comprado o carro há pouco tempo e que decidiu fazer estes
e que disse, e depois que ainda por cima, esse também tem uma história gira, porque eu cheguei lá, pá, e a pessoa veio falar comigo e disse: olha, Sérgio, o Sérgio é o culpado de estar aqui com este Exatamente. Carro. E eu, oi, o que é que vem aí? Mas não, afinal estava contente. Estava contente. Pensei logo, isto vai, não começa bem. Mas afinal até correu bem. E já agora, uma questão importante, como estavas a dizer, está cada vez mais competitivo e mais interessante, mas as pessoas que calhar não sabem, podem, qualquer pessoa que tenha um carro elétrico, pode basicamente concorrer nisto, pode participar, não é? E portanto, se quiserem juntarem-se a nós no Alentejo, dia 19 e... como é que é? 19 e 20?
Não. 18, 19, a competição acho que é 19 e 20.
19 e 20 de novembro. 18, salvo erro, para as verificações. As inscrições estão abertas. Eu acho que até... acho não. No site há um FAQ simples que explica o que é necessário, as licenças e isso tudo, mas nada, não é nada complicado. Há um FAQ aqui a explicar como é que isto... está aqui. 19 e 20 de novembro. E Rally Sharashi no Alentejo Central, também deve ser giro. E é divertido, é uma forma engraçada de passarmos assim umas horas bem dispostos e com veículos elétricos e a conhecer até à volta de Lisboa. Nós julgávamos que conhecemos isto tão bem, não é? E às tantas, até à volta de Lisboa, há paisagens espetaculares, não é?
Para conhecer. Isso é que é. Levam-nos sempre por estradas que nós não conhecemos.
Exatamente.
E que são muito bonitas. Só ficarem com o roadbook para depois irem em passeio total.
Exatamente, vale exatamente. Isso é uma boa dica.
Vale a pena. Como e estava... o Alentejo, eu pelo menos tenho uma expectativa muito grande, que vamos Sim. passar ali em sítios interessantes.
Aqui está o Fábio que eu dizia, que está aqui a explicar o que é necessário, o que é o rally de regularidade, e portanto vão ao site, basta procurar por Campeonato de Portugal Novas Energias, é o Campeonato de Portugal Novas Energias Prio, cpnovasenergias.pt, e facilmente vão perceber que não é nada difícil de participarem. E depois, nós temos certamente, o Pedro então tem mais ainda, e o Bruno, estou a brincar, se quiserem participar e a gente explica que app é que podem usar e etc, e como é que funcionam as regras para depois não começarem do zero, estamos perfeitamente disponíveis para isso. Aliás, entre a ajuda e a camaradagem, uma das coisas mais giras deste campeonato. E, portanto, ficam a conhecer um sítio giro, tem umas refeições engraçadas, ouvi umas histórias engraçadas e entro aqui. E também isto é um jogo, esta competição de regularidade é um jogo, não há grande perigo porque as velocidades são relativamente baixas e, portanto, qualquer pessoa com carro elétrico, façam lá uma equipa, é preciso um piloto e um navegador e juntem-se a nós que é giro.
É um fim de semana bem passado. E quando chegarem, venham falar connosco. Venham...
Exatamente.
Entre todos. Todos Sim. os habituais participantes estamos sempre ali em.
Aliás, nós até. Eu acho que até já publicamos no site a app que nós usamos, que é o Rabbit. Não é uma solução dos profissionais, mas que é o suficiente para. Pronto. Para já ganhei algumas classificativas com aquilo, portanto.
E para exatamente. Sabermos o que temos que fazer e seguir aquilo já exatamente. É um entretém durante toda a prova.
É um jogo, mas no mundo real, não é? Em vez de ser na consola, no computador em casa, torna-se um jogo ao volante e é um momento bem passado. Portanto, malta, juntem-se a nós no Alentejo, tenham um carro elétrico e nós depois damos uma ajuda a explicar como é que aquilo funciona, umas horas antes da prova, explicar como é que funciona o roadbook, a app, e como facilmente pode entrar no jogo e participar.
Se conseguirem o roadbook e as paisagens, já se vão divertir muito.
Já se vão divertir bastante. Ok. E é isto, não é? Olha, por hoje é, por hoje é tudo.
É isto e vamos, porque daqui
boa sorte, Pedro.
Está a rolar a bola, não é?
Sim, boa sorte, Pedro. Bruno, obrigado. Obrigado, Pedro.
Até à próxima.
Até um dia destes.
Um abraço, fiquem bem.
Um abraço.
Vou deixar o livro Sim. como
Sim. O Nuno Fonseca está a dizer o Alentejo é bué grande. Isso significa o quê? Que está a mandar a boca a dizer que vou-me perder, não é? Mas a minha navegadora é alentejana, portanto sempre agora vou ter uma vantagem.
Reguengos, redondo.
É só na e...
Sim. Sim. Nuno, mas está tudo a explicar no site do Campeonato de Portugal Novas Energias e é também depois eles vão ter lá a zona deste cada uma das provas. Até podem ver as fotos das provas anteriores neste site, em links, e vão ver que é bastante giro. O Nuno já o convencemos, o Nuno Fonseca vai lá ir.
Parece que sim. Alentejo Central, é como eles chamam a prova.
Exatamente.
Exatamente. E vai ter
GIN. E vai ter GIN, o sponsor, portanto há ter GIN. Espero que seja depois.
É depois, não. É mesmo deixar claro que nos almoços e nisso tudo, quando estamos em prova, é verdade 100% qualquer álcool. Todos os organizadores têm essa, essa preocupação.
Já vi que o Paulo Ramos Almeida estava aqui a ver-nos, que é o grande empreendedor, vou usar o termo mais tecnológico deste campeonato. Alguém que de facto está aqui a puxar por isto e a liderar aqui a organização e a puxar pelo campeonato e a criar o campeonato. Portanto, um abraço ao Paulo Ramos de Almeida, que ele também foi responsável por eu estar lá. Convidou-me a primeira vez e depois achei piada. E agora estou a usar aquilo para fazer reportagens de dentro para fora e para aproveitar para testar carros, porque testar carros naquelas condições é muito mais giro. É muito mais giro e mais informativo sobre o comportamento do carro e sobre a eficiência, que dá para comparar com os outros, não é? Estão todos em prova, tudo isso. Então, agora
é
sim.
É um sítio certo para fazer testes de carros.
Vá, abraço a todos então.
Um abraço.